O Hospital do Tâmegas esteve nas notícias recentemente, principalmente em outubro, por estar perto da rotura. Foi até o primeiro, se não me engano, a estar nesta situação. O que é que se vivia cá dentro? Consegue-me descrever, o que se vivia dentro do hospital?
O que se vivia era uma situação que de algum excesso de doentes, não é? Tínhamos alguma dificuldade em termos físicos de ajustar os doentes nas suas várias necessidades dentro do hospital, e houve ali efetivamente um momento em que as coisas tiveram que ser equacionadas, porque claro que havia ali uma situação que era para ser resolvida rapidamente, não é?
Em termos pessoais, em que é que isso impactou a sua vida?
Em termos pessoais, eu se calhar remeto-me um bocadinho mais à fase inicial da pandemia, em que havia muita incerteza do que é que esta pandemia significava, ou o que é que ainda iria aparecer numa fase posterior. Eu tenho um filho pequeno que tinha alguns problemas de saúde, nomeadamente respiratórios, e naquela fase inicial em que tudo se desconhecia, que não sabia efetivamente até qual era a probabilidade de criar doença severa nas crianças ou não, não se sabia, e portanto eu tomei a opção na altura de sair de casa para poder continuar a trabalhar. Estive a viver fora de casa durante alguns períodos em que vinha trabalhar, estava a tempo inteiro no hospital, morava num alojamento local que me foi na altura cedido por um grupo solidário no Porto, que estava a ceder alguns alojamentos para profissionais de saúde e profissionais da primeira linha. E essa foi, na altura, a minha opção, acima de tudo por receio, porque tinha assumidamente receio pela saúde do meu filho e pela de todos, mas essencialmente nessa fase pela do meu filho. E foi uma opção muito maturada e muito pensada, mas que na altura foi o que fez na minha cabeça mais sentido. E portanto saí, sempre que precisava de ir a casa, colhia um teste, se o teste fosse negativo, ia a casa, estava uns dias em casa, uma semana ou até às vezes um bocadinho mais, portanto seria o horário altamente condensado enquanto cá estava. E pronto, a minha capacidade de resposta nessa fase foi essa. Mas numa dinâmica familiar difícil. Não senti que, primeiro porque as coisas não se sabia o fim, não é? Nós não tínhamos a certeza do fim, não tínhamos a certeza de quanto tempo é que desta pandemia nos iria consumir. E depois, numa fase posterior, houve uma fase de acalmia no verão, em que as coisas acabaram por se tornar um bocadinho mais leves. Entretanto, quando voltou a segunda fase, a segunda vaga da pandemia, eu tive que tomar uma decisão que seria não voltar a expor o meu filho àquela situação, porque achei que também era demais. E decidimos correr o risco, como família, e pronto, e foi assim que eu continuei a trabalhar, protegendo-me imenso, sempre, protegendo sempre o meu filho e rezando para que nada acontecesse e que tudo corresse pelo melhor.
Era uma preocupação constante, então, a proteção.
Sim, eu acho que falando por mim, mas falando um bocadinho por todos, nós somos profissionais de saúde, mas nós temos família. E esta questão do perigo constante de nos infectarmos, de ainda não tínhamos acesso a uma vacina, e isto era um pensamento constante no nosso dia a dia. Acho que não existe, penso eu, não posso falar por todos, mas eu acho que a grande maioria dos profissionais de saúde viveu esta realidade, que era um medo constante de se infectar, porque nunca sabíamos quais seriam as consequências, quem é que poderia ou não ter de manifestação de doença grave. Havia toda esta questão emocional para gerir, as ausências, as impossibilidades de ver a família, as distâncias que todos nós sentíamos, que ao estarmos diariamente no hospital em contacto com doentes infectados, se alguém tinha um risco de se infectar, mesmo com todas as medidas de segurança e de proteção, seríamos nós. Portanto, essa realidade ficou sempre muito presente no nosso pensamento.
Ainda hoje saiu uma notícia que dizia que um em cada três profissionais de saúde manifestam sinais de burnout. Vê isso à sua volta?
Da relação 1 para 3, não sei, mas sei que isso é uma realidade. Acho que isso é inegável. Não há. Do ponto de vista emocional, as pessoas estão desgastadas, estão muito cansadas, porque isto é um longo período, com muitos ajustes, com muitas dúvidas, com muitos altos e baixos, com muitos recuos e avanços, e isto desgasta as pessoas, não é? De repente vimos o nosso espaço invadido por uma quantidade de doentes que precisava de ajuda e a sensação que não havia uma resposta rápida, ou que poderia essa resposta rápida não existir, e isso angustiou imensas pessoas. Eu acho que houve aqui um trabalho excepcional por todos os profissionais de saúde e outras pessoas envolvidas neste percurso, mas isso depois acaba por se pagar. Esse desgaste, esse pensamento constante no problema, no como agir, o que fazer, como vamos ficar, o que é que vai acontecer. Os cuidados de saúde a nível do Sistema Nacional estavam exaustos, já com algum desgaste, e isto só se veio sobrepor a uma realidade que já não era ideal, mas que provou, eu acho que acima de tudo, um orgulho enorme na resposta que nós conseguimos dar, e hoje acho que o que nos vale como profissionais é sentirmos-nos orgulhosos daquilo que fizemos e sabermos que o que fizemos era o máximo que podíamos fazer e nada mais do que isso.
O aumento da mortalidade foi uma realidade e calculo que no hospital vissem isso ainda mais. Acha que o facto de também ver mais gente morrer também mexeu de certa forma com a equipa e consigo também?
Eu felizmente não presenciei de forma tão regular esse tipo de acontecimento, mas sei que isso foi uma realidade de muitos dos meus colegas, e isso é dramático. Acho que nós todos nos formamos para salvar vidas e não para estarmos numa situação dessas e vermos acontecimentos sem muitas vezes podermos fazer muito mais do que prestar os nossos melhores cuidados, mas esses até poderem não ser suficientes. E, portanto, isso leva as pessoas a terem algum sentimento de impotência e de fragilidade, não é? Perante a vida humana e toda essa condição que existe, não é? Desta doença que é terrível.
Para terminar, gostava que me dissesse como é que daqui a uns anos vai contar ao seu filho este último ano. Consegue-me resumir como é que isto foi?
Ah, isso é engraçado, porque já tive esse discurso com o meu marido, que um dia gostava de lhe poder transmitir todos os sacrifícios que eu fiz por ele e por toda a minha família, não foi só por ele, mas acima de tudo acho que foi um percurso iniciado com muito receio, com muitas dúvidas, com alguma fragilidade emocional, mas agarrado a um sentido de missão muito grande. Não me arrependo do que fiz, voltaria a fazer exatamente a mesma coisa nos mesmos momentos e com a mesma certeza de que estava no caminho certo. E acho que, acima de tudo, vou-lhe querer transmitir que me sinto extremamente orgulhosa de tudo aquilo que fiz e que espero continuar a fazer, porque acho que isso é o que nos faz sentir vivos, capazes, não é? A alegria também de que há também alegria neste processo e há coisas boas que aconteceram nesse processo, a ligação entre os colegas, a entreajuda, a aceitação da família de que isto também era um processo difícil e que a família tinha que apoiar. Eu acho que este ano foi um ano duro, do qual nós nos vamos sentir todos muito cansados, mas orgulhosos. Acho que sim, e espero que seja capaz de lhe transmitir essa luta que foi e será, durante os próximos tempos, uma luta com sentido de missão.
Obrigada.